Qual é a segurança que você precisa? Qual é o crescimento que você sente que você precisa ter e que você ainda não tem? Hoje vamos falar um pouco sobre hábitos versus metas. Qual a diferença de cada um e como viver uma vida mais significativa diante das nossas questões, diante dos nossos dilemas. Vamos lá? Oi, gente! Aqui é a Cristiane Luiza, psicóloga, mãe de trigêmeos, especialista em terapia cognitivo-comportamental e esse é o meu podcast Você Merece. Aqui é um espaço para a gente falar sobre as nossas potencialidades, falar sobre o nosso senso de merecimento e também falar sobre uma vida valiosa, de crescimento. E que bom ter vocês aqui para juntos construirmos tudo isso. E aí eu já começo aqui utilizando uma frase que vai ser a base aqui do nosso desenvolvimento de hoje, que eu estou utilizando no livro Hábitos Atômicos, e uma frase que eu acredito muito, que ela reflete muito da nossa vida. O sucesso é resultado de hábitos diários, não transformações únicas na vida. Então, sabe, você acabar idealizando aí no meio do processo de que há apenas uma única trajetória a ser alcançada. Só há um único caminho, um único feito a ser desenvolvido. E por que falar sobre construção de hábitos e não de metas? Metas, elas não se sustentam a longo prazo. Você inicia, sei lá, uma formação na faculdade, você conclui. Você inicia um novo emprego e você conclui. Isso são metas. Olha, por um tempo fez sentido para mim, essa fase encerrou e eu estou indo para uma outra fase. Só que o desenvolvimento dos seus hábitos, eles vão sim nortear a sua vida. E aí eu quero chamar a sua atenção pro capítulo 2 do livro, que os seus hábitos constroem a sua personalidade. Assim como a gente vê pessoas tendo maus hábitos, dormindo qualquer horário, achando que isso não vai ter nenhuma consequência, achando que tá tudo bem ficar varando à noite, assim como tem gente que também acha que não vai fazer a mínima diferença para ela acordar mais cedo, ela se exercitar, ela trabalhar, ela ter bons relacionamentos. Então, isso são hábitos que são, a gente pode dizer que são tóxicos e que eles são desinteressantes para você, de você ter em vista. Porque isso não vai te levar ao seu sucesso. E por sucesso, entenda, uma construção de uma vida valiosa, uma vida que vai edificar o seu desenvolvimento, vai fortalecer mais habilidades suas de se planejar, de realizar, de acreditar mais que você consegue. Qual que é uma das fragilidades hoje em dia que nós acabamos deparando, até em razão de tantos distratores, internet, redes sociais, smartphones, tablets, TV, excesso de telas, etc. Um hábito muito prejudicial é as pessoas se encontrarem muito dispersas. Tem uma pesquisa recente, depois eu vou encontrar esse dado e vou colocar aqui no descritivo aqui do podcast, que saiu que em média por semana, esse dado me assustou, em média por semana, os brasileiros acabam ficando o equivalente a 4 dias conectados em redes sociais. Ou seja, o índice de improdutividade está sendo muito alto. E não estou aqui querendo utilizar o marcador de produtividade como algo benéfico. Eu estou querendo aqui utilizar que, se você está tanto tempo assim em redes sociais, muito provavelmente a sua saúde mental não está boa. Provavelmente o seu desempenho também não está bom. E o seu nível de autoconfiança, de realização no trabalho, de você aspirar novas metas e novos crescimentos, ele provavelmente está sendo prejudicado também. Porque quem não é produtivo não se sente confiante. Veja, não estou aqui fazendo nenhuma apologia a excessos. Eu estou querendo dizer que há sim uma correlação entre uma produtividade saudável e o seu desenvolvimento emocional, de autoconfiança, de autoestima, de você acreditar mais em você, comparado com a improdutividade. Pessoas que se sentem improdutivas, elas acabam, na verdade, tendo uma baixa estima. Porque é isso que mostra. Se ela não tem um bom desenvolvimento, então ela tem motivos para duvidar, sim. Porque elas poderiam associar hábitos que seriam mais saudáveis. Hábitos que fortaleceriam mais algumas habilidades que elas possuem. Se a gente parar hoje também para pensar, por exemplo, nos influencers de redes sociais, né? Hoje em dia, né, se fala muito sobre conquiste, né, seu primeiro milhão e etc. Mas tem uma... Não estou querendo dizer aqui que tudo se resume a dinheiro, não é isso. Mas tem uma certa correlação no sentido de que é possível, se você trabalhar para isso, se isso for realmente uma meta sua, que é possível que você atinja essa meta. Não é tão impossível assim. Mas o que acontece com a grande maioria das pessoas é que a gente desiste muito fácil. E desistir muito fácil acaba levando você a ser uma pessoa improdutiva e faz você não resistir a momentos difíceis, como lidar com o tédio. Como não lidar com... tornando os hábitos que deveriam ajudar você no seu desenvolvimento, de ser mais regrado, de ser mais saudável, você acaba se prejudicando. E aí, isso aumenta o seu índice de insatisfação. E se você se sente insatisfeita, é óbvio que você não vai se amar nem se gostar tanto. Eu acredito que você merece chegar ao pódio. E chegar ao pódio é você ser perseverante com uma meta pessoal que você possui e que você acredita que vai fazer a diferença aí na sua conquista, nos seus dias. Será que negligenciar o que você precisa fazer é a solução? Porque eu vejo com frequência pessoas negligenciando o que elas precisam fazer. Então, se você tem uma meta... Então, hoje em dia, né, eu já falei aqui em outro episódio sobre a dopamina. Então, a dopamina, ela é sim, se você precisa se sentir motivado o tempo todo, como você vai resistir os dias maus? Se você é uma pessoa só movida à dopamina. Nos dias maus, a situação vai ficar muito tensa para você se você é uma pessoa que acredita que você precisa estar motivado o tempo todo. A gente não fica motivado o tempo todo. E aí, é legal que no final do livro, ele deixou táticas avançadas sobre desenvolver hábitos mais saudáveis. E uma tática que eu achei muito interessante, que foi feita uma pergunta para uma pessoa aqui que ele teve a oportunidade de entrevistar. E uma dessas táticas avançadas é aprender a lidar com o tédio. Porque qual é a diferença das pessoas que conseguem chegar em outros patamares comparadas com aquelas que às vezes não estão? Não é nem que as pessoas, todo mundo precisa estar no pódio, não é sobre isso, né? O pódio que eu tô falando é o seu pódio. Aquele que você acredita que você precisa estar. É baseado nas suas próprias convicções. Não é baseado nas minhas expectativas. E sim naquilo que você acredita que faria a diferença para si mesma, no seu desenvolvimento. Então, foi questionado, né, para essa pessoa, o que ela acreditava que realmente fazia a diferença das pessoas que chegam lá. E, pasmem, claro que essa pessoa acabou falando, né, algumas coisas, sorte, talento, genética, mas um componente essencial que é percebido em todas essas pessoas é a habilidade de não desistir e a habilidade de resistir ao tédio e se focar em desenvolver um hábito que vai permitir construir 1% todos os dias. As pessoas, por exemplo, falando de metas financeiras, as pessoas têm muitas dificuldades de se planejar financeiramente, de não barganhar coisas que são importantes. Então, suponha que você quer comprar um carro, né? Você está com essa perspectiva de precisar trocar de carro, não sei. E aí você fala, poxa, você faz a conta, vou ter que poupar X valor por X tempo se eu quiser pagar o melhor valor possível nesse carro. Aí você está lá empenhada. Tô poupando. Até porque é importante você treinar essa habilidade de você aprender a poupar. Porque se você não sabe desenvolver essa relação com dinheiro, não é o ter mais que vai ajudar você a desenvolver o hábito de poupar. Isso é um hábito que você constrói. Porque se você ficar com esse pensamento, só quando eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer X. Só quando eu tiver muito não sei o que lá, eu vou fazer Y. Isso acaba prejudicando. Então, aí você começa lá, super empolgada, puxa, vou fazer isso. Que legal, consegui, olha. Primeiro mês, puxa, que legal, consegui. Segundo mês, tá indo tudo certo. Terceiro mês, olha só. Chega o quarto mês, surge uma tentação. E aí, no meio dessa tentação, o que você faz? Pimba. Você vai lá e abre mão do seu próprio processo e barganha com você mesma. Quando você faz isso, tome uma reflexão. Quais são as chances de você estar fazendo isso em outras áreas da sua vida, flexibilizando demais, barganhando demais? E aí, o problema não está na meta. O problema está no hábito que não foi construído. O problema está na sua forma de ceder o tempo todo. E porque eu estou falando isso até com muita calma, com muito carinho, porque eu acredito de verdade que você precisa sentir que você está realizando, sentir que você está construindo e não indo na contramão. E criar bons hábitos também, aí eu quero alertar aqui aos perfeccionistas, né? Criar bons hábitos. Eu falo até do perfeccionismo porque eu já disse para vocês que é um dos temas que eu mais me debruço aqui no meu desenvolvimento. Porque o perfeccionismo, ele tem uma raiz muito forte, ou que muitas vezes vai, né, para a ansiedade. De se cobrar demais, de não se sentir valorizado, de sempre estar aí dependente da opinião dos outros. Ou ele vai também para um lugar de tristeza, depressão. E ambos os comportamentos têm uma raiz no perfeccionismo, que só que eles eles tomam um curso, dependendo aí da personalidade, dependendo de alguns desenvolvimentos particulares de cada um, toma cursos diferentes. Então, criar bons hábitos, ele é sim um fator que vai te ajudar a você realizar mais. Não é fácil construir hábitos, porque senão todo mundo estava na academia, porque todo mundo sabe que o que é ser saudável, é se alimentar bem, é fazer atividade física. Agora pergunta se todo mundo faz. Por isso que a gente fala aquela frase, né? Se o mundo, se dar conselhos fosse bom, não tinha ninguém doente. Todo mundo estava saudável. E quando eu falo isso para vocês, é para vocês perceberem que, opa, tem coisas ainda que vocês não podem abrir mão. E se você estava flexibilizando até agora, é importante você se dar uma estratégia de como eu vou melhorar e implementar mais essa prática na minha vida. Aonde eu quero chegar? Qual é o legado que eu quero construir e quero deixar? Quais são os comportamentos mais difíceis que você tem hoje, que eles te atrapalham, roubam o seu tempo, roubam a sua direção, dificulta você em atingir coisas que são importantes? E quais são aquelas atitudes e comportamentos que te ajudam? Porque se eu falei que, e isso é validado pela psicologia, os nossos hábitos moldam sim a nossa personalidade. E a depender de como você está construindo isso, você pode estar se ajudando ou se prejudicando. Qual dessas versões você quer ser? Aonde você quer estar? Então, as pessoas normalmente subestimam demais o poder de pequenas metas. E se você parar de subestimar o poder de você fazer 1% melhor e parar de ficar negociando, ficar barganhando os seus sonhos por toda vez que surge alguma coisa no meio do caminho. Olha, vai surgir, tá? Porque isso é viver. É igual dizia lá o filme do Rei Leão, do Pumba e o Timão. Isso é viver, é aprender. A gente tem que aceitar os processos da vida. Mas como você pode construir hábitos mais satisfatórios? Que vão ao encontro de quem você quer ser. O ponto central é quem eu quero ser. O que eu gostaria de deixar como um marco na minha vida, na vida das pessoas ao meu redor? Como você pode se livrar dos maus hábitos? Tornar eles quase invisíveis, ou indetectáveis, ou difíceis de serem percebidos? Será que é comprar compulsivamente? Será que é não se manter em um projeto até o fim? Será que é oscilar em decisões demais, não tomar nenhuma decisão? Isso também são hábitos. Será que é você não se comprometer com uma coisa do início ao fim, uma atividade física, se treinar para se manter em um relacionamento? Reconheça, aceite e mude isso. Então, quais são as áreas principais da vida do humano que elas exigem mais atenção? Não tem como. É a sua alimentação, o seu sono, sua prática de exercícios diários, o seu social, seus relacionamentos, a gestão das suas finanças, o seu trabalho. Minimamente são isso. Mas se você se disciplinar a focar em ao menos uma dessas áreas, se comprometer com uma dessas, você vai ir na direção que mais vai ajudar você a crescer. Aí eu gosto aqui, vou refrisar uma frase que eu já falei ela para vocês, que é do William James. Ações não garantem felicidade, mas não há felicidade sem ações. Quais são as ações que vocês precisam tomar hoje? Qual o ambiente que você se permite estar, ele molda você. Será que é um ambiente que você sente sugada, sente sugado, drenado, drenada? É um ambiente que não te fortalece? Porque se for isso, ou você se muda do ambiente, ou você muda você. Ou um ou outro. Os dois, às vezes, não é possível, eventualmente, dependendo do ambiente que você se encontra. Mas você precisa ter mais clareza da gestão do seu tempo, da gestão daquilo que você quer construir. Porque senão você vai sentir que você está correndo como se você estivesse sendo o gato e o rato, né? Sempre correndo atrás de algo e nunca vendo esse algo ser alcançado, ser atingido. E aí, nesse sentido, não se preocupe tanto quão rápido tem que chegar lá. O importante é você saber que você não está barganhando, que você não está abrindo mão do que compete a você. Se você se comprometer com isso e fizer hoje, tomar uma decisão hoje que realmente facilite o seu desenvolvimento, tenho clareza que isso vai melhorar aí o seu desempenho, o seu desenvolvimento. Então, eu quero realmente fechar aqui essa nossa conversa para que você estabeleça uma das áreas nas quais você precisa se dedicar mais no seu crescimento. Pensa aí, qual é a maior dor hoje que normalmente você se vê frustrada, frustrado? Pare para realmente pensar. O quê? Qual é a atitude que você normalmente tem que faz você se sentir muito frustrada? Qual é a direção, então, que você precisa se dar para resolver isso? E aí, não se dê uma estratégia superestimada, tá? Uma estratégia, por exemplo, eu vou sair de uma leitura de 0 páginas de livros para ler 10 páginas de livro ao dia. Tá, 10 páginas acho que ok, mas será que 5 não era melhor? 5 páginas ao dia? Não é mais tangível e palpável? Se dê uma meta tangível e palpável de você realizar, que se torne tão impossível que é quase intolerável que você não venha realmente a praticar. Torne essa meta atraente. Torne essa meta fácil. E torne essa meta satisfatória. Ou seja, você ter prazer e sentir que você está ali comprometida é algo que vai sim te ajudar nesse seu desenvolvimento. Te impulsionar para frente. Então, valorize as suas pequenas metas, as suas pequenas ações. Se comprometa com o seu próprio processo. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso ao longo do ano de todo 2024, essa conversa, nessa mesma época, quando a gente estiver lá em 2024, eu tenho certeza que, puxa, você vai olhar para você com um olhar de satisfação, de perceber que as coisas foram diferentes, tomaram um curso diferente. Eu quero que você viva isso e desfrute disso. Então é isso, gente. Fico por aqui. Que vocês construam uma vida de valor, de merecimento, porque eu acredito muito que vocês merecem. Então é isso, minha gente. Deixem aqui a sua pergunta, se você tiver algum comentário, alguma pergunta, deixa aqui no encarte. Eu vou ter o maior prazer e a maior alegria de poder responder. É isso, fico por aqui, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.